Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Agradecemos o apoio da Pfizer nesse projeto. Eu sou Daniela Nezelo, membro da Juventude Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Rebeca Heisen, primeira secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina, triênio 2023-2025, para conversar sobre câncer hereditário BRCA. Fique conosco.
Oi, Dani e demais espectadores. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão especial.
Que bom, Rê. Nós que agradecemos a tua participação. Especial mesmo. Então, o câncer de mama hereditário representa 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Mutação somática é uma alteração no DNA que ocorre após a concepção, em qualquer célula do corpo. E essa mutação ela não é transmitida aos filhos. Mutação germinativa é uma alteração genética na célula reprodutiva, que é incorporado ao DNA de cada célula do corpo. E essas alterações, então, elas podem ser transmitidas dos pais para os filhos. A predisposição hereditária ao câncer de mama significa uma suscetibilidade inata aumentada para o desenvolvimento de câncer devido a mutações germinativas em genes associados a câncer, passadas, então, de uma geração para outra. Quando nós falamos, então, de câncer hereditário, né? Por que identificar uma paciente com essa mutação patogênica de linhagem germinativa nos genes associados à predisposição hereditária? Então, o que é importante? Para as pacientes que não têm sintomas, que não apresentam doença, que não têm câncer, podemos identificar, então, essa paciente e poder fazer o rastreamento, né? Conduzir essa paciente a realizar exames, resultando, então, também numa detecção mais precoce do tumor e permitindo, assim, opções para redução de risco de câncer. Para as pacientes que já possuem diagnóstico de câncer, a gente pode ter uma possibilidade de discutir, então, as opções de cirurgia e de tratamento para essa paciente. E para os familiares, então, né? Qual é a grande importância? É que nós podemos alertar os membros da família para realizar o teste genético e para a gente poder fazer um controle precoce da doença. Doutora Rebeca, então, conversando um pouquinho sobre isso, né, sobre o câncer de mama e o câncer de mama hereditário e genético, qual é a diferença entre câncer de mama hereditário e genético?
Essa é uma pergunta que sempre chega no consultório, né, doutora Daniela? As pessoas sempre querem saber se o câncer de mama é genético. Essa é sempre a pergunta principal. Então, para as pessoas entenderem, o câncer de mama, ele acontece quando tem um erro no nosso DNA, no nosso gene mesmo. Então, todo câncer de mama, ele tem uma origem genética na sua origem. Hereditário é quando aquela pessoa específica nasce com defeitos de fábrica, se a gente pode assim falar para quem estiver nos ouvindo. Ela nasce com uma mutação no seu DNA que ela herdou ou do pai ou da mãe, e isso favorece que ela tenha um risco maior de câncer de mama.
Sim, perfeito. Então, não significa que seria, quando a gente fala de hereditário, né, a gente está recebendo essa herança do pai, né, ou da mãe, e todas as alterações acabam sendo genéticas.
Exatamente, e isso é bem importante a gente falar, que tanto faz ser do pai ou da mãe, né, doutora Daniela? As pessoas, elas tendem a achar que essa transmissibilidade, essa a gente só poderia receber esse gene da nossa mãe, pelo fato do câncer de mama ocorrer primordialmente em mulheres, mas tanto faz, às vezes a gente recebe, mesmo sendo mulher, esse DNA mutado da parte paterna.
Muito, muito interessante. Muito interessante, com certeza. Importante a gente frisar isso aí mesmo, né? Porque tem muita paciente também que acha que só o lado materno que vai influenciar mesmo. É
É, a
importante.
grande maioria.
E quando que nós podemos pensar, então, na hereditariedade do câncer?
Então, existem alguns indícios que fazem, né, nós médicos, a pensar que esse tumor talvez tenha uma origem hereditária. Ou seja, que nessa família talvez tenha uma mutação que justifica o acontecimento do câncer. Então, pacientes com tumores triplo negativos, que é um tipo específico de câncer de mama, pacientes onde tem em mais de uma linhagem histórico familiar, então, por exemplo, pacientes que a mãe tem câncer de mama e uma tia, né, então parentes de primeiro ou segundo grau com câncer de mama. Pacientes onde tem parentes de primeiro grau, que é mãe ou irmã, e idades muito precoces, abaixo dos 50 anos. Ou, às vezes, não só o câncer de mama, existem alguns tumores que se correlacionam com esse risco maior. Então, é importante a gente trazer essas informações da família. Então, câncer de pâncreas, câncer de próstata, alguns tumores de intestino, melanoma, câncer de ovário também faz a gente pensar nessa hereditariedade. Então, é importante a gente olhar essa história familiar e essa história familiar é que vai nos dizer se essa paciente pode ser mais favorável, mais propensa a ter essa mutação que ela recebeu de alguém da família ou não. Lembrando aqui que muitas vezes essa história familiar é limitada. Muitas vezes o pai é desconhecido ou é uma família muito pequena. A paciente, por exemplo, a mãe da paciente é filha única e a gente não tem outras linhagens para a gente avaliar. E, por fim, todo câncer de mama que ocorre na paciente extremamente jovem, a paciente abaixo do 40, de 40 anos, serve como alerta para a gente pensar em hereditariedade.
Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Essas definições, né? Porque muitas vezes as pacientes também poder procurar uma ajuda, né? Quando a gente vê que tem mais casos na família. É isso que você está
E é
comentando, né?
importante destrinchar essa família, né? Eu peço sempre lá no meu consultório para que as pacientes elas perguntem um pouquinho mais para os seus familiares. Quem que teve câncer? Que idade teve câncer? Como que foi esse tratamento? Se possível, trazer o resultado da biópsia que diagnosticou esse câncer. Essas informações, infelizmente, elas às vezes são muito difíceis de a gente conseguir. Mas, pelo menos do parente de primeiro grau, ali, mãe, né, ou pai ou irmãos, a gente tiver claro qual foi o tipo de tumor, o que que fez tratamento, eu acho que ajuda bastante a gente pensar ou não, numa síndrome hereditária do câncer.
Com certeza, muito bom. E falando então um pouquinho dessas mutações, né? Quais são as mutações mais frequentes para o câncer de mama?
Então, a gente tem diversas mutações. Hoje em dia, a gente tem um grande número de genes que a gente pesquisa. Mas pensando em câncer de mama, a gente tem os genes de alta penetrância, os genes de moderada penetrância e de baixa penetrância. Então, o mais comum que todo mundo acaba ouvindo falar é o gene BRCA1 e o gene BRCA2. Ele tem esse conhecimento porque é o gene mais estudado. E porque a Angelina Jolie, né, uma grande atriz, ela tem essa mutação. É o gene mais estudado, BRCA1, BRCA2, mas a gente tem alguns outros, como o gene PALB-B2, o gene TP53, que para quem é do sul do Brasil, é um gene muito importante, porque está associado a uma síndrome de Li-Fraumeni, o CDK1, né, então, o gene, e genes de baixa penetrância, por exemplo, o gene MUT. Alguns outros genes, STK11, que também aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas o risco não é tão grande do que com uma paciente que tem um gene de maior penetrância.
Perfeito, perfeito. E falando um pouquinho então do teste genético, como que a gente realiza esse teste genético? Quem que pode fazer o teste?
Eu acho muito engraçado isso, que as pessoas sempre, quando eu peço um teste genético, elas têm essa curiosidade. E acho que como já está tão na minha realidade, isso eu nunca penso que as pessoas podem achar que é um exame muito invasivo. Mas é um teste extremamente simples. Ele se faz ou no sangue, né? Ou na saliva, ou até às vezes em outras áreas do corpo, quando a gente quer avaliar outras coisas. Mas pensando especificamente em câncer de mama, é no sangue ou na saliva. Então a pessoa faz um cuspe ali num potinho, isso é mandado para o laboratório. Às vezes a pessoa tem uma saliva que não consegue ser produzida do jeito adequado, ou às vezes está com uma mucosite, uma inflamação na mucosa. Então, às vezes a saliva para algumas pacientes não vai ser o ideal, e o ideal vai ser um teste de sangue, igual qualquer coleta de laboratório que a gente está acostumado. Quem pode realizar?
Perfeito.
Todo mundo pode realizar. Basta, né, ter uma orientação adequada. Então, o que não se pode fazer de jeito nenhum é sair pedindo teste sem essa paciente entender o que que pode vir de resultado. Então, pode realizar qualquer pessoa que passe para num aconselhamento genético com um profissional capacitado. O melhor profissional para fazer isso é o geneticista. Infelizmente, a gente não tem um número adequado de geneticistas no Brasil. Então, muitas pessoas como eu, como você, né, fizeram uma educação a mais para poder dar essa orientação. E a paciente precisa estar atenta e alerta sobre o que que pode acontecer frente a esse resultado. E daí cabe a nós, médicos, indicar para os pacientes que necessitam, né? Que são essas pacientes que estariam nesse 5% a 10% de risco, principalmente aquelas pacientes que eu falei anteriormente, uma história familiar rica em tumores, em diversas linhagens. Então, vai lá, mãe, pai, primo, tio, começa a ter um monte de gente em todas as linhagens da família com câncer, cânceres em idades muito precoces, mais de um tumor em uma pessoa. Isso é tipos raros de câncer. Então, por exemplo, câncer de mama em homem é algo super raro, mas se aquela família tem, a gente precisa investigar. Então, assim, basicamente o teste genético qualquer pessoa pode fazer desde que tenha tido um aconselhamento genético e entendido a razão e o motivo pelo qual o teste é solicitado e quais os resultados que podem vir. Porque isso, perante a ética médica, a gente tem alguns resultados que podem dar alguns transtornos, né? Assim, algumas mudanças de perspectivas de acompanhamento médico, e nem todo mundo vai desejar saber.
Com certeza, perfeito. Perfeita a tua colocação. E também, dependendo da alteração que aparece, né, a gente sabe que essa paciente vai ter um risco aí, muitas vezes 90% de um risco de ter um câncer, né, no futuro ao longo da vida. Então,
Isso, e ela
a gente vai
precisa
ter que
entender
estar.
isso, né? Assim, qual é o impacto? Por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que tem um quadro grave de depressão, já teve tentativa de suicídio, vem com uma história familiar super importante, está saindo desse quadro e ela queria fazer o teste. É o melhor momento para ela? Provavelmente não, né? Ou pessoas que acabaram de fazer 18 anos e não sabem nem o que querem da vida, vai saber, ah, eu tenho um teste que aumenta muito o meu risco de ter sarcoma. Eu tenho que fazer ressonância de corpo inteiro todos os anos. Então, a paciente ela tem que estar ciente disso. E eu sempre falo muito para minhas pacientes que insistem, às vezes, para a mãe fazer. Eu falei, às vezes, essa mãe não quer ser a responsável por aquele DNA errado que a filha vai herdar, né? Então, a gente tem que entender que cada um vai interpretar de um jeito. Eu já tenho outras pacientes assim que falam, não, eu quero saber, pelo amor de Deus. Mesmo que não tenha indicação nenhuma, querem porque querem fazer o teste. Então, eu acho que o mais importante e o que me assusta mais é as pessoas fazerem o teste sem o um aconselhamento, sem saber as implicações que podem acontecer frente a um resultado positivo, negativo ou indeterminado.
Com certeza, com certeza. Muito bem colocado. É fundamental ter essa orientação, né? E falando um pouquinho, então, agora sobre as cirurgias, né? As cirurgias redutoras de risco. Quando que a gente pode realizar a mastectomia profilática, ou também melhor chamada como redutora de risco? Para que tipo de mutação que está indicada realizar a cirurgia?
Então, gostei muito eu gosto muito desse termo, né, de redutora de risco. Seriam, então, assim, o gene mais estudado novamente é o gene BRCA1, BRCA2. Tudo que a gente indica vem mais ou menos baseado em relação a estes genes. Então, são os genes que têm uma alta penetrância. O que que isso significa? Que quando a paciente tem esse gene mutado, com BRCA1, BRCA2, TP53, ela tem um risco muito grande de desenvolver a doença ao longo da vida. E esse risco pode ser minimizado, não tirado por completo, e a paciente precisa saber, através de cirurgia redutora de risco, como a retirada profilática, não gosto desse nome, né, mas com a retirada das mamas antes que ela desenvolva o câncer. Então, em linhas gerais, está indicado para toda mulher com BRCA1, BRCA2, ela entendendo o risco versus benefícios, e para outros genes de alta penetrância. Sabendo que muitos desses genes de alta penetrância, a gente não tem grandes estudos mostrando se o desfecho foi melhor ou pior nessas pacientes, porque ainda é uma coisa muito recente. Pacientes de moderada penetrância, de pequena penetrância, a gente tem outras formas de acompanhar essas pacientes, então a gente não indica a cirurgia redutora de risco obrigatória. Nenhuma obrigatoriamente, né? Mas a gente não indica com tanta ênfase.
Perfeito. E teria uma idade mais ou menos adequada para realizar a cirurgia?
A gente indica a partir dos 25 anos, mas 25 anos é uma menina ainda, né, atualmente. Então, o ideal é que essa paciente tenha a prole constituída, passe, né, pelo processo de gravidez, amamentação. E, às vezes, a gente pode até discutir dessa paciente não retirar a mama e lá com seus 40, 45 anos tirar os ovários preventivamente, que isso por si só já vai diminuir o risco dela ter câncer de mama. Então, a literatura indica a partir dos 25 anos, a gente já pode fazer a cirurgia, mas 25 anos de novo, né? Aos 25 anos a mulher muitas vezes não está nem no mercado de trabalho, não tem nenhum namorado, quer amamentar, quer engravidar. Então, é muito mais importante que ela faça isso e siga seu controle do que a gente saia retirando a mama por um medo desenfreado da doença.
Com certeza, com certeza. E avaliar o risco da história da família também, eu acho, né?
Isso, opa,
Se
isso é ótimo.
teve.
É,
Se teve
a
assim.
gente leva muito em consideração, né, Dani?
É, se ela teve uma familiar, a mãe teve câncer muito precoce, né? Acaba. A gente aumenta o risco dela e acaba ficando com mais receio, né?
Então, assim, a gente olhar para a mãe dessa paciente, por exemplo, a mãe teve câncer de mama com 30. É uma paciente que me deixa muito mais confortável retirar as mamas com 28. Agora, a mãe teve câncer de mama com 60. A gente sabe que tem esse fenótipo da família, né? A família manifesta mais ou menos do mesmo jeito. Tudo é muito discutido, né? E é bem aquilo que você falou, é redutora de risco, né? A paciente tem que ter ciência que vai restar ainda tecido mamário, e nesse pequeno tecido mamário ainda pode, ter uma incidência de câncer de mama.
Até o risco, né? E só comentando, chega a indicar alguma vez cirurgia redutora de risco da mastectomia sem ter um teste genético?
Eu não indico, porque eu trabalho num ambiente onde as minhas pacientes conseguem fazer com plena tranquilidade, muita facilidade, um teste genético, tanto via saúde suplementar, como privado, né? Um teste hoje em dia, para quem tiver curiosidade, aí custa de R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo do laboratório. Mas eu acho que existe espaço para lugares onde isso não seja acessível, tipo SUS, né? A gente olha aquela família repleta, que a gente sabe que aquela paciente não vai fazer o segmento do jeito que a gente deseja. Eu acho que existe espaço para abrir essa discussão. Mas eu não indico, porque na minha prática clínica não é assim.
Sim, com certeza. Mas dependendo dos fatores, né, que tem, a gente pode discutir, né, os benefícios para o
Sim.
paciente, né? Com certeza. E qual é o manejo nas pacientes, então, que são portadoras da mutação, né? Por exemplo, de BRCA. Como que você faz esse segmento? A paciente vem, ela realiza um teste, ela não tem diagnóstico, ou tem diagnóstico, às vezes muda, então vamos colocar que a paciente não tem diagnóstico. Como que ela pode seguir, então? Como que você faz o seguimento?
Então, existem essas opções de cirurgia, então a gente sempre conversa na opção de mastectomia redutora de risco, ou se a gente tiver entre 40 e 45 anos, na salpingectomia bi ou forectomia bilateral, que é a minha prioridade. Assim, se a paciente tem na idade de retirar as trompas e ovários, eu prefiro do que retirar a mama, porque eu acho que ela está muito mais segura do ponto de vista de neoplasia, né? Mas para pacientes jovens que não desejam, eu tenho algumas pacientes que não quiseram fazer a mastectomia pelo risco de complicação e por não ter uma garantia de que não vai ter a doença. Então, essas pacientes, elas seguem protocolos de rastreamento específico, que é ressonância alternada com mamografia. Eu gosto de vê-las a cada 6 meses. Tem lugares que falam que é para fazer uma vez por ano, lugares que falam para fazer 6 meses. E, às vezes, a gente inclui um ultrassom transvaginal, apesar de saber que é fraco ali para a gente avaliar o ovário, é o que a gente tem. Mas, então, essa paciente precisa passar em avaliação a cada 6 meses para exame físico, mamografia bilateral e ressonância das mamas.
Perfeito, perfeito. E a partir de quantos anos, mais ou menos, começa a fazer esse rastreio para a BRCA.
25 anos.
A partir
E
dos
daí,
25 anos.
até é bom falar isso, porque 25 anos é o rastreio com o exame, né? A partir dos 18 anos, essa paciente ela já deve começar a frequentar o consultório médico para examinar as mamas, né? Então, uma paciente que tem que, a cada ano ou a cada 6 meses, passar para exame anual. O ultrassom, apesar de ser muito solicitado no Brasil, ele não tem um impacto na diminuição de mortalidade, e a gente não tem nenhum trabalho que mostre o impacto do ultrassom realizado como rastreamento em pacientes com mutações hereditárias. Então, a gente pode, nessas pacientes, apenas examinar as mamas, e óbvio, essas consultas, né, Dani, eu acho que elas são fundamentais não só para isso. Existe uma coisa que é o gene, uma coisa é o fenótipo, que é o ambiente que a gente vive. Então, são consultas que a gente tem que ressaltar a importância da atividade física, de uma alimentação correta, de um sono adequado, de um ambiente menos estressante. A gente vai moldando essa paciente ao longo dos anos para entender qual que é o melhor momento de ela realizar a cirurgia, quando a gente tem esse diagnóstico muito cedo. A gente tem que orientar a fertilidade dessa paciente. Então, a paciente que talvez tenha que pensar em fazer o congelamento dos óvulos, tenha que pensar em engravidar um pouco mais cedo que talvez ela desejasse, se tiver um parceiro fixo, para a gente poder fazer os tratamentos, né? Tratamentos não, mas as prevenções possíveis para que ela evite um câncer de mama, principalmente no caso BRCA1, que o risco maior é o câncer triplo negativo, que é o que a gente fica um pouco mais preocupado, porque a gente tem menos arsenal terapêutico. Já o BRCA2, normalmente essa paciente tem um receptor hormonal positivo, então a gente já fica um pouco mais tranquilo no acompanhamento, porque são tumores mais indolentes.
Com certeza. Perfeito, perfeito. Foi muito bom. Muito bom comentário. E para as pacientes, então, com mutação em BRCA 1 e 2, né, a gente pode hoje utilizar uma medicação que é o olaparib. Então, comenta um pouquinho sobre essa medicação, por favor.
Então, essa medicação foi aprovada ano passado pela Anvisa, em 2022. Ela teve um desfecho bem importante através de um estudo, que é o estudo Olímpia. Ela primeiro foi utilizada para pacientes metastáticos, que são aquelas pacientes que têm doença longe da mama, e depois a gente começou a usar na adjuvância, ou seja, quando a gente vai manter aquele tratamento após uma cirurgia ou não. Essa molécula, esse remédio, o olaparib, ele é um inibidor da PARP, que a gente chama, que ela atua, então, no reparo do nosso DNA. Então, é como se essas pacientes que tivessem essas mutações de BRCA1, BRCA2, elas têm as mutações como todas as pessoas, o DNA está sempre ali alterado, só que elas não conseguem reparar, como eu, como você, como quem tem esses genes competentes, consegue, a gente consegue fazer isso. Então, essa falta de reparo, esse inibidor da PARP faz com que, né, o olaparib atue nesse inibidor da PARP, melhorando esse reparo celular. Então, um dos critérios hoje em dia é para tumores triplo negativos, que apresentam doença residual após o tratamento quimioterápico. Ou seja, paciente tinha um tumor triplo negativo, fez quimioterapia, sobrou ainda tumor, mesmo depois da quimioterapia, e é BRCA mutada. Ela vai usar o remédio para aquelas onde o tumor inicialmente media mais que 2 centímetros ou até 2 centímetros com axila positiva. E nos tumores que têm receptor hormonal positivo, no caso, quando a doença é residual, a gente faz um cálculo que se chama CPS, enfim, a gente usa uma calculadora, seja maior ou igual a 3, ou que tenham recebido também quimioterapia antes da cirurgia e tenham mais que 4 linfonodos comprometidos. E o que que o trabalho mostrou? Que o uso dessa medicação, ela melhora a sobrevida livre de doença. Em termos não médicos, o que que isso quer dizer? A pessoa fica mais tempo sem uma recidiva da doença. Então, de 86 para 77% do braço do olaparib versus o placebo. Então, é bastante. Isso foi avaliado nos 3 primeiros anos. E daí tinha como objetivo secundário, que é quando, assim, é um outro desfecho que os autores querem analisar, a sobrevida global, ou seja, quantos por cento de pacientes vão viver mais que recebem essa doença. E daí a gente sabe que o olaparib diminuiu em 32% o risco de morte nas pacientes que têm esses critérios de inclusão e que têm um BRCA1 ou BRCA2 mutado. Então, assim, é uma droga que, para esse cenário, ela veio falar muito. As pessoas não precisam ficar tão, assim, a gente fica animado, mas a gente tem que lembrar que 5 a 10% da população só é que tem BRCA mutado, né? Na verdade, que tem uma mutação e desses, menos ainda vai ter o BRCA e tem que ter essa doença um pouco mais agressiva, um pouco mais avançada. Mas tem desfechos importantes.
Que bom, então trouxe aumento da sobrevida livre, né? E aumento da sobrevida global com o uso da medicação.
Isso
Perfeito, por
assim,
isso que.
é um estudo recente, né, Dani? A gente provavelmente vai ter dados daqui a 10 anos, vai ter alguma outra informação.
Muito bom. Por isso também a importância de fazer a testagem, né? Testar seus pacientes, né? Para identificar essa
Então,
mutação e
isso
poder
mudou
usar a
bastante.
medicação.
Isso mudou bastante, até na aprovação dos testes pelas operadoras de saúde. Porque, por exemplo, antes a paciente receptora hormonal positivo de 40 e poucos anos não entrava no critério de testagem da ANS, né? Só que hoje em dia, se essa paciente tiver mais que 4 linfonodos positivos e o índice de doença residual que a gente calcula, ela tem indicação de usar. Então, isso faz com que as operadoras elas tenham que mudar a perspectiva e a gente começa a falar numa testagem maior de pacientes. Tem uma linha de médicos, de cientistas que falam todo mundo devia ser testado. Não só aquelas pessoas que a gente conversou no começo, mas que todo mundo deveria ser testado. Por quê? Porque permite, no momento do tratamento, a gente agora associar outro tipo de droga que a gente não tinha anteriormente. Então, mudou um pouco a forma de a gente ver e encarar a doença.
Perfeito, perfeito. Foi perfeito o podcast. Nossa, Rê, acho que deu para esclarecer todas as dúvidas de mutações em BRCA e manejo.
Pô, Dani, eu acho que é um caminho muito novo, sabe? A genética médica, genética na oncologia, mas é um caminho mais recente ainda. Então, eu acho que tudo que a gente conversa aqui daqui a talvez 2 anos tenha mudado muita coisa. Então, eu agradeço. Acho que a gente tem que seguir estudando e se atualizando, porque isso muda constantemente.
Com certeza. A medicina hoje está muito dinâmica, né? Realmente,
Muito.
conhecimento hoje já está diferente do amanhã. Com certeza. Foi muito bom. Muito obrigada. Te agradeço imensamente. Agradecemos a participação da doutora Rebeca Reis e convidamos a todos para acompanhar os demais episódios no nosso canal, na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram. @SCMastologia. Até mais.